coragem, esperança, paciência, verdade, empatia.
Palavras e virtudes. Um programa onde a origem e o sentido das palavras abraçam as virtudes que inspiram a vida. Com a apresentação de Jorge Machado.
Olá, amigo ouvinte, bem-vindo ao nosso habitual encontro. Falamos-lhe de palavras, palavras e virtudes. Hoje, para refletirmos sobre a palavra salvação. Não há muito a dizer sobre a origem da nossa palavra portuguesa salvação. Sabemos que deriva do latim salvare, mas que tem origem na raiz latina salus, um termo que define a qualidade de completude e do qual se originou também a palavra saúde. Por essa razão, usava-se antigamente a expressão salve, como uma forma de desejar boa saúde a alguém. É quase impossível falar de salvação sem falarmos de vida. Vida e salvação relacionam-se no tempo, desde o dia em que o sopro de Deus fez de uma estátua de barro o ser humano. A vida é a primeira dádiva que recebemos. E como dádiva divina, ela deve ser preservada e protegida. Embora a crueldade seja muito evidente no mundo que habitamos, o facto é que este instinto de proteção e de valorização da vida é comum à maioria dos seres vivos, com particular evidência no homem. A todo o tempo, nos deparamos com situações em que a vida de alguém está em perigo e tudo se faz e se utilizam todos os recursos para a salvar. Ouvimos relatos de médicos que têm ficado em total desalento por não terem sido capazes de salvar alguém que se encontrava à beira da morte. Por toda a parte se ouve o descontentamento daqueles que trabalham arduamente para salvar vidas, mas que não têm recursos suficientes para o fazerem com maior eficácia. Tudo isso são indicadores inequívocos de que fomos dotados com essa consciência do valor que a vida tem. E isso não é fruto do acaso. Está dentro de nós. Logo ao nascermos, esse ímpeto de viver está bem presente e em condições normais jamais se afastará. O facto é que Deus não nos criou para a morte. Não faria sentido ter-nos criado se assim fosse. Ele nos questiona desde os tempos antigos quando diz: tenho eu algum prazer na morte do perverso? Não desejo antes que se converta dos seus maus caminhos e viva? Bom, o propósito de Deus para o homem não é senão um plano de vida abundante, de vida eterna. Foi o pecado que nos separou de Deus e o salário que todos pagamos fruto dessa separação é a morte. Mas como salienta o apóstolo Paulo, a dádiva gratuita de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Este propósito de Deus foi amplamente sublinhado por Cristo em seus ensinos e pregações durante o seu ministério terreno. Quando se referiu a ele, apresentou-o como o mais forte anseio do Pai. E Jesus dizia: e a vontade do meu Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Quando Jesus curou o leproso na Galileia, o cego em Jericó, a mulher doente que lhe tocou as vestes, ao dirigir-se a cada um deles, disse: a tua fé te salvou. Deste modo, mais do que realçar a cura física temporal, Jesus salientava a cura espiritual, a única que liberta do pecado e possibilita a tal vida abundante. Ao mesmo tempo que se referia à salvação, indicava a fé como o único meio de a alcançar. Mais tarde, o apóstolo Paulo, ao dirigir-se à igreja de Éfeso, escrevia: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Esta referência do apóstolo sobre o tema da salvação inclui a graça como uma dádiva de Deus e aponta a fé no sacrifício de Cristo como o único meio de a alcançar. No seu entender, no entender do apóstolo, as boas obras não são o modo nem o meio para se obter salvação. Aliás, a salvação não é algo que se obtenha porque Jesus a obteve por nós, mas algo que se aceita como oferta gratuita. O mesmo apóstolo haveria de referir que as boas obras serão o resultado na vida de todo aquele que foi reconciliado com Deus, justificado por meio da fé no sacrifício vicário de Cristo. No contexto da salvação, falamos da fé como a causa e das obras como o efeito. Deste modo, fé e obras não se opõem, mas harmonizam-se e completam-se. Amigo ouvinte, a salvação que vem de Deus é gratuita, total e restauradora. E não há outro caminho para a recebermos a não ser por Cristo. O início da nossa salvação é o reconhecimento da culpa, da nossa culpa, da culpa do pecado e da necessidade do perdão divino. A caminhada para a eternidade compreende todo o período da nossa existência. Desde o momento que fomos a Jesus, nos reconciliamos com Deus e aceitamos o seu convite. Jesus dizia: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Estimado ouvinte, nada mais pode ser feito. No tocante à nossa salvação, tudo foi realizado por Cristo na cruz do Calvário. Resta-nos então a negação de nós próprios. Tomar a cruz significa morrer para si mesmo. É um apelo de Jesus à rendição absoluta. Cristo diz-nos que a cruz não pode ser removida da vida de todo aquele que aceita segui-lo. Como humanos, estamos sempre prontos a fazer algo por nós mesmos. E quantos hoje perguntam: como me poderei salvar? O que farei para me salvar? A única resposta certa foi dada por Jesus na cruz. Ir a Cristo, negar-se a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo, não há outro modo de salvação. Uma vez mais, foi um prazer estar consigo. Despeço-me por hoje, até ao nosso próximo encontro.
Coragem, esperança, paciência, verdade, empatia.
Palavras e virtudes. Um programa onde a origem e o sentido das palavras abraçam as virtudes que inspiram a vida. Com apresentação de Jorge Machado.